sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América. Esta quarta-feira é dia 17 de fevereiro. São 0 graus centígrados, mas o céu está limpo. Não há ameaça de chuva ou neve para já. Nestes primeiros 30 minutos está convosco o João Santa Rita, nesta emissão de 90, e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos de algumas das notícias internacionais. O Sudão retirou o embaixador na Etiópia enquanto aumenta a tensão na fronteira comum. A Alemanha diz que tropas estrangeiras não devem ser retiradas do Afeganistão. Os primeiros 30 minutos desta emissão de 90, como sempre, são dedicados à Angola. Generais na reforma dizem que vão manifestar-se no sábado. Nós vamos dizer porquê. Associação do Leste de Angola diz ter havido uma chacina no Cafunfo. As autoridades recusam-se, entretanto, a dizer onde está o líder do movimento do protetorado, José Mateus Zeca Mutima. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, disse hoje que as tropas da NATO no Afeganistão não devem ser retiradas porque não houve avanço nas conversações de paz entre os rebeldes talibã e o governo afegão. Amanhã, os ministros de defesa dos países da NATO vão reunir-se para discutir a situação. Conversações de paz iniciaram-se em setembro, mas estão num impasse. Os Estados Unidos estão a rever um acordo assinado pela administração de Donald Trump para a retirada das tropas americanas com base no avanço dessas conversações de paz. O Sudão retirou hoje o seu embaixador na Etiópia, enquanto aumentam as tensões numa zona fronteiriça comum e no que diz respeito à construção de uma barragem no rio Nilo. Uma declaração disse que o embaixador tinha sido retirado para consultas com o governo sobre as relações entre os dois países. A Etiópia e o Sudão têm estado a acusar-se mutuamente de responsabilidade por violência na região de Al-Fashaka, cultivada por agricultores etíopes, mas que o Sudão diz ser seu território. O Sudão acusou a Etiópia de enviar tropas para esse território no que chamou de um ato de agressão. O governo da Nigéria ordenou uma operação militar para tentar resgatar dezenas de alunos e professores sequestrados de uma escola no estado do Níger. Desconhece-se ainda o número de alunos e professores sequestrados. Acredita-se que o rapto seja de responsabilidade de gangues criminosos. Há apenas 2 meses, mais de 300 estudantes foram sequestrados no estado de Katsina. Foram libertados posteriormente, mas o incidente provocou indignação global. Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, está em tribunal hoje acusado de crimes graves, incluindo terrorismo. Rusesabagina, cujas ações durante o genocídio do Ruanda em 1994 inspiraram o filme com as suas ações para salvar Tutsis, vivia no exterior há anos. Mas em outubro apareceu em Kigali sob prisão em circunstâncias misteriosas. Famílias e advogados dizem que ele foi sequestrado e levado para o Ruanda ilegalmente e não acreditam que, como crítico declarado do governo, receba julgamento justo. Ele é acusado de 13 crimes, incluindo terrorismo, financiamento e fundação de grupos militantes, assassinato, incêndios criminosos e conspiração para envolver crianças em grupos armados. Ferrenho crítico do governo, Rusesabagina admitiu em tribunal ter ajudado a formar a Frente de Libertação Nacional, um movimento armado que procura libertar o Ruanda da presidência de Paul Kagame, que está no poder desde 1994. A África do Sul iniciou a sua campanha de vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira, usando a vacina Johnson & Johnson, depois de adiar o lançamento com a vacina da Oxford AstraZeneca, por dúvidas sobre se protege contra a chamada variante sul-africana. A campanha começou depois do primeiro lote de 80 mil doses chegar ao país na noite de terça-feira. As novas vacinas fazem parte de uma remessa de 9 milhões de doses que a África do Sul obteve da gigante farmacêutica americana. Entretanto, a Fundação Mo Ibrahim pediu hoje à Organização Mundial do Comércio, que vai ser liderada a partir de março pela nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que suspenda temporariamente os direitos de propriedade intelectual para permitir o fabrico em África de vacinas anti-Covid-19. A organização do empresário e filantropo sudanês Mohamed Ibrahim afirmou esperar que a Organização Mundial de Comércio renuncie temporariamente aos aspectos específicos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, porque dessa forma proporcionará o conhecimento para se fabricar vacinas em África, um passo fundamental para permitir o acesso a vacinas para todos o mais rapidamente possível. No Myanmar, prosseguiram hoje manifestações contra o golpe militar que derrubou o governo da Prémio Nobel Aung San Suu Kyi. Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em várias cidades do país. Na capital, manifestantes concentraram-se em frente à Embaixada da China, que desmentiu, entretanto, ter apoiado o golpe de Estado. Na cidade de Yangon, iniciou-se uma campanha com o nome de Carros Avariados, em que pessoas bloquearam ruas, estradas e pontes com carros sob pretexto de estarem avariadas. Uma greve de funcionários públicos continua, entretanto, a causar problemas de governação através do país. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, será um dos oradores na abertura da 40ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, na segunda-feira, evento que marca o regresso dos Estados Unidos àquele órgão das Nações Unidas. Blinken vai apresentar as razões que levaram a administração Biden a regressar ao órgão, defendendo que os Estados Unidos devem estar no Conselho para influenciar o respeito pelos direitos humanos no mundo. 14 pessoas foram hoje presas em Espanha em manifestações violentas em várias cidades do país contra a prisão de um controverso rapper que se tinha refugiado no edifício de uma universidade para tentar evitar uma pena de prisão. A polícia disse que Pablo Assay foi preso na Universidade de Leida, no nordeste do país, e foi levado para uma prisão onde vai cumprir uma pena de 9 meses depois de ter sido considerado culpado de ofensas à monarquia e de apoiar o terrorismo em tweets e numa canção sobre o rei Juan Carlos. A sua prisão provocou protestos em várias cidades, durante as quais 33 pessoas foram feridas. A maior manifestação foi em Barcelona, onde manifestantes bloquearam ruas e pilharam lojas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Generais na reforma da Caixa Social das Forças Armadas dizem-se agastados de tantas promessas e vão manifestar-se, vão sair à rua no próximo sábado, dia 20 de fevereiro. Os oficiais superiores e subalternos na reforma vão exigir nessa manifestação o pagamento de reformas e subsídios que dizem lhes serem devido, o que eles suspeita terem sido desviados. Desde 2009, a dívida, dizem eles, ascende a um total de centenas de milhões de kwanzas. Manuel José.
José Alberto Libukweno é general na reforma e presidente da Associação dos Oficiais Generais Superiores e Subalternos, diz ter esgotado a paciência. Por isso, a rua é o caminho.
Dia 20 a 21, pode contar conosco no Palácio Presidencial. Há colegas nossos aqui, estão nos contentores de lixo para tirarem jumbuba, para poder comer. Sofrimento demais. A dívida contraída pelo Estado angolano, montante hoje, já bateu 331.428.750.000. Anda comigo na cabeça de cor. Até hoje estamos a falar. Nhaga vem, nhaga vem.
Bernardo Miguel é brigadeiro na reforma. Diz que o culpado desta situação toda tem nome.
Nós estamos aqui a sofrer é por culpa do comandante em chefe, João Manuel Gonçalves Lourenço. Ele, na altura, era o ministro da Defesa Nacional. Recebeu todas as orientações. Não cumpriram. Temos a fé que o dinheiro foi desviado.
Os oficiais generais superiores e subalternos na reforma, bem como as viúvas de guerra, prometem concentrar no sábado, dia 20 de fevereiro, de fronte ao cemitério da Santa Ana, para rumarem até onde dói mais, dizem elas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Estão a aumentar as preocupações sobre o paradeiro e saúde do líder do denominado Movimento do Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeka Mutshima. Zeka Mutshima, recorde-se, foi preso há cerca de uma semana atrás, na sequência dos confrontos no Cafunfo, na Lunda Norte, em que várias pessoas morreram. As preocupações devem-se ao facto de tanto o Serviço de Investigação Criminal como a Procuradoria dizerem que não sabem onde ele está e a polícia No local para onde ele foi levado, recusa-se a permitir visitas de familiares e do seu advogado. Isto em flagrante violação da lei angolana. Coque Mukuta.
O jurista angolano Agostinho Canando classifica de graves o impedimento dos familiares e advogado de José Mateus da Camutima não terem contato 8 dias depois, após sua detenção pelo Serviço de Investigação Criminal.
O contato direto entre eles não deve ser inviabilizado de qualquer das formas. Então, penso que seria uma mais-valia para se achar o indivíduo ter acesso ao seu constituinte, por um lado. Por outro, o paradigma incerto também já constitui uma violação, porque é necessário que ele tenha acesso aos outros serviços, nomeadamente a visita dos familiares, a visita do seu advogado, e se calhar para todo mundo saber até que ponto anda o processo que o indivíduo está, para podermos nos aferir se os seus direitos estão a ser violados ou não. Porque assim, ser colocado num lugar incerto dá claramente a ideia de que todos os direitos deles estão a ser violados, de que seria muito normal pensarmos assim.
A Voz da América já contactou o procurador Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, que disse não ter qualquer informação sobre o paradeiro de José Mateus Zeca Mutima. Quem também não tem informações sobre Zeca Mutima é Manuela Aleluia, porta-voz do SIC, contactado pela nossa reportagem. Salvador Freire, advogado de José Mateus Zeca Mutima, reiterou esta manhã as dificuldades que tem passado para contactar o seu constituinte.
Nós não temos contato físico com Zeca Mutima. Temos apenas uma informação passada pelo piquete do Serviço de Investigação Criminal, que nos diz que ele está aqui. Portanto, não temos uma... Nós precisávamos de ter um contato físico para sabermos efetivamente se está aqui ou não. Não nos está sendo permitido falar com a Zeca Mutima. Estamos apenas a receber recados do piquete do Serviço de Investigação Criminal. Estamos à espera para nós mantermos contato com o procurador para ver se podemos, então, constatar em loco se o Zeca está cá ou não, e, consequentemente, tomarmos outras medidas.
Quais são as medidas que vão tomar?
Estamos a procurar meios para nos deslocarmos na Lunda, caso ele esteja na Lunda, e, efetivamente, para acompanharmos o processo. Portanto, não temos conhecimento, não temos possibilidade de falar com o Zeca Mutima Kainuana. Não sabemos se está aqui ou está na Lunda Norte.
Obrigado, Coque Mukuta. A situação no Cafunfo, entretanto, permanece incerta. As autoridades não permitem uma investigação independente. Mas agora, uma associação cívica do leste de Angola, denominada Aquamana, disse ter ocorrido o que chama de uma chacina, afirmando que continua o que chama de uma caça às bruxas na cidade. Álvaro Lugero de Andrade.
Esta associação cívica diz que muitos cidadãos foram sem escrúpulos brutalmente espancados, mortos pelas forças policiais altamente equipadas com todos os meios bélicos, como se estivessem em plena guerra. A Aquamana condenou as declarações que considera falaciosas de responsáveis do Ministério do Interior e também da Polícia Angolana, que disseram na altura que um grupo de 300 pessoas tinham tentado atacar uma esquadra no dia de uma programada manifestação convocada pelo Movimento do Protetorado da Lunda Chokwe. A Aquamana afirma no comunicado estar profundamente abalada e inconformada com o agravamento da situação na região leste de Angola, particularmente na Vila Mineira de Cafunfo, cuja reivindicação descambou em chacina. A organização afirma estar preocupada pelo que chama de caça às bruxas em Cafunfo, situação que agrava a questão em termos de direitos humanos e liberdades fundamentais. Exige um inquérito imparcial ao infausto acontecimento. A associação acrescenta constatar com bastante preocupação a degradação das condições de vida das populações no leste de Angola e refere que não se vislumbram num futuro próximo a alteração do quadro. A Aquamana condena também o posicionamento daqueles que ignoram a barbárie e de órgãos de comunicação que tentam escamotear a verdade dos factos, afirmando que lhe foi rejeitada uma audiência com o presidente angolano João Lourenço. A audiência, diz a associação no comunicado, visava abordar a situação de saúde, fome, desemprego, habitação, circulação de pessoas e bens, água potável, energia, saneamento básico e outros problemas. Os membros da associação falam ainda num atrofiamento geral na atividade de todos os setores da economia real angolana, à exceção do mineiro, e uma marginalização nas preferências regionais de investimento privado e público empresarial.
É Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão. Estamos atualmente a transmitir em onda curta, em onda média. Estamos também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. E quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de pouco tempo, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em frequência modulada, portanto FM. E nessa frequência modulada vamos ter também a Rádio Marabeza em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Vamos voltar a ter como médica convidada a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. E com a doutora Nádia Camate vamos falar da Covid-19. Há uma corrida mundial às vacinas, mas para quando em África? Há novas estirpes do Reino Unido, da África do Sul, que põem também em causa a eficácia das vacinas existentes. E há quem agora use máscara dupla e há quem só use máscara de vez em quando. Envie as suas questões sobre a Covid-19, o coronavírus, para o WhatsApp da Voz da América, 1908-652-4584, ou para o nosso número em Angola, 932-348-698, para a doutora Nádia Camate, no Angola. Saúde em Foco, na sexta-feira. Agora a falar de caminhos de ferro, mais particularmente do importante caminho de ferro de Benguela. Há várias empresas, incluindo uma americana, na corrida à exploração e gestão desse caminho de ferro, no qual o Estado investiu 2 mil milhões de dólares num projeto de reabilitação, que contudo ainda não superou debilidades técnicas ao longo dos 1.334 quilómetros até ao Luau, na província do Moxico. Ao concurso público internacional, para a exploração da via que movimenta o minério do Congo Democrático e da Zâmbia, concurso esse já autorizado pelo presidente angolano, João Lourenço, ocorrem também uma empresa alemã e uma da China. Mas quem quer que ganhe o concurso vai encontrar grandes problemas técnicos por resolver. João Marcos.
Ao revelar propostas dos Estados Unidos, Alemanha e China, fonte do CFB fez saber que o vencedor do concurso terá de investir forte na guarnição das estações e meios rolantes. A empresa norte-americana, conforme a área comercial da embaixada, prefere o anonimato até esclarecimentos adicionais ao concurso público anunciado em Diário da República. A transportação do minério até o porto do Lobito, de onde segue para a Europa e a China, é a imagem de marca. Mas há, segundo especialistas, uma série de contrassensos, a começar pela falta de terminais de carga. O engenheiro Isaac Sassoma, que integrou uma missão da Universidade Católica, que procedeu ao levantamento dos desafios do CFB, junta problemas ambientais.
Aqui em muitos lugares há muitas ravinas. Entre Bia e Moxico há muita ravina e o tipo de solo não facilita. Logo vai ter que usar grandes tecnologias para poder contrapor esse problema. E outros desafios que vai encontrar mesmo é a questão mesmo das condições sociais que encontra nesse troço. São populações precárias que vivem a nível daquele troço. Mas é preciso haver uma cooperação social. Mais do que o número de frequência, é o número também de estações de carga. Porque é muito mercadoria se estragando. Há muita pouca frequência e muita mercadoria estragando e vai ser preciso fazer um investimento muito sério no ponto de vista da infraestrutura ferroviária e também em termos de aumentar o número de comboios mesmo e os seus respectivos vagões.
As concessões colocam a direção em permanente contacto com o Ministério de Tutela, mas o seu presidente do Conselho de Administração, Luís Teixeira, que mostrou o potencial a um diplomata holandês, opta pelo silêncio.
Sobre esse assunto eu gostaria de não tocar, acho que ainda é prematuro adiantar qualquer coisa.
Mas qual as vossas concessões?
Também estou visto, muito obrigado.
Há quase dois anos, no BIE, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, admitiu à Voz da América que o Estado poderia participar na solução dos problemas técnicos existentes nos três caminhos de ferro. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, o campeonato africano de sub-20 a decorrer na Mauritânia. Hoje Moçambique está em ação contra o país anfitrião, a Mauritânia. É um jogo do grupo A e um jogo de veras importante para ambas as equipas. Mauritânia perdeu por 1-0 no jogo de abertura com os Camarões e Moçambique perdeu por 2-0 com o Uganda. Hoje, portanto, para estas duas equipas não dá para perder. Mambinhas têm que afinar o veneno, caso contrário ficam em grandes dificuldades. Recordemos que há 3 grupos e aos quartos de final passam, portanto, os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores terceiros classificados. Ontem terminou a primeira ronda com jogos do grupo C. Gana deu cabazada 4-0 à Tanzânia. Marrocos bateu a Gâmbia por 1-0. Na Europa, hoje, mais jogos da Liga dos Campeões e 2 bons jogos. Em Espanha, Sevilha recebe o Borussia Dortmund. Sevilha em quarto lugar no campeonato espanhol e joga um bom futebol. Borussia Dortmund não vai bem no campeonato alemão. Este ano está em sexto lugar e nos últimos 5 jogos só ganha 1. O outro jogo é no norte de Portugal, onde o Porto recebe o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Porto também não tem estado muito bem no campeonato português. Está em segundo lugar, a 10 pontos do líder. E o Juventus está em quarto no campeonato italiano, a 8 pontos do líder. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona, em casa do Barcelona. Equipa forte, com as dificuldades normais nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Claramente que a Juventus também vai ter dificuldades, porque vai apanhar um Futebol Clube do Porto dentro daquilo que é o seu ADN.
Sérgio Conceição e o ADN do Porto. Ontem a salientar a sova que o Barcelona apanhou em casa do Paris Saint-Germain, que estava sem o Neymar e o Di Maria, ambos lesionados. Mas quem estava lá era Kylian Mbappé. Meteu 3 batatas na capoeira do Barça. 4-1 foi o resultado final e Barça já deve ter dito au revoir, adios à competição. As últimas épocas têm demonstrado que o Barcelona não tem atualmente equipa ao alto nível europeu das competições. No outro jogo de ontem, Liverpool bateu o Leipzig da Alemanha por 2-0 num jogo realizado na Hungria devido ao coronavírus. 2 erros do defesa Upamecano, defesa do Leipzig, de raízes da Guiné-Bissau, Mohamed Salah a não perdoar. Upamecano, na próxima época, vai para o Bayern de Munique. Hoje, em Inglaterra e Espanha, há jogos dos campeonatos, é verdade. Everton recebe o líder, o Manchester City. E em Espanha, o atual líder, o Atlético Madrid, está no campo do Levante. Basquetebol americano, NBA. Campeões Los Angeles Lakers ontem foram até Minnesota ganhar 112-105. Lakers mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. Em segundo lugar, na Conferência Leste, está o Brooklyn Nets. Ontem também viajou. Foi até o Arizona e ganhou. Bateu o Phoenix 128-124. Milwaukee Bucks, em terceiro lugar na Conferência Leste, ontem jogou em casa e perdeu com o Toronto 124-113. Toronto está em sétimo lugar na mesma conferência, a Conferência Leste. Vamos agora falar de jornalismo e vamos até Moçambique, onde os profissionais fazem face a um problema que todos nós defrontamos: o acesso às fontes de notícias durante a pandemia do coronavírus. Se é verdade que novas tecnologias, as redes sociais, por exemplo, facilitam os contactos, é também verdade que muitos não querem que os jornalistas os contactem por esses meios, por uma razão ou outra, ou como desculpa para não falarem. Em Nampula está a Adina Soalé.
Se antes da pandemia o acesso às fontes era difícil, a situação agora é pior. Sérgio Fernando, do Jornal Notícias, considera ser normal que os entrevistados fossem contactados pelas novas plataformas digitais, mas as fontes exigem que as conversas sejam presenciais.
Era lógico que nós pudéssemos usar os meios digitais, as entrevistas a telefone, Skype, mas pronto, temos fontes que não facilitam, exigem mais a presença do jornalista. O dilema tem sido mesmo este, dia a dia. É um pouco complicado. Na componente da prevenção do novo coronavírus, nós temos vivido situações em que não tem sido fácil nos prevenir. O esforço está lá, mas pronto, já as circunstâncias do próprio trabalho não permitem nos termos uma prevenção eficaz. Estamos a falar de uma situação em que temos que esticar o microfone. Um grupo de 10, 5, 6, 7 pessoas procuram entrevistar uma única fonte.
Entretanto, Aunício da Silva, diretor do jornal Iqueli, diz que, pela conjuntura do sistema político, as fontes ainda não facilitam o distanciamento porque ainda não vê esses novos recursos como meio de trabalho aceitável e viável. Segundo ele, apesar da pandemia, continua a ver-se dirigentes viajar com enormes equipas de jornalistas, pessoal de apoio e diretores provinciais, o que é condenável. Para da Silva, o recomendável neste momento é que as equipas de comunicação das instituições produzam conteúdos aceitáveis e fiáveis e partilhem com os jornalistas, deixando em aberto um canal de comunicação entre as partes.
Isso, a nossa grande preocupação é exatamente com as fontes de informação. Ainda não consegue perceber que uma chamada telefônica faz uma entrevista aceitável, uma chamada pelas redes sociais, como o caso do WhatsApp ou até do Facebook, são completamente aceitáveis como meio de prova de produção de material jornalístico, infelizmente.
E
continuamos a ver os nossos dirigentes a viajar com uma equipe enorme de jornalistas, incluindo suas seguranças, incluindo o pessoal todo de apoio, diretores provinciais, o que é completamente condenável.
Para os jornalistas, com a pandemia ficou mais claro que a lei de direito à informação não facilita a atividade jornalística. Os dirigentes ainda não veem o valor da comunicação social para a sociedade e as tecnologias não são vistas como um parceiro na informação. Há quem recomenda que os órgãos que representam os jornalistas devem promover a sensibilização aos dirigentes a vários níveis para que sejam acessíveis neste momento em que o apelo é o distanciamento. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Todos os dias na nossa página do Facebook temos a pergunta do dia, ao qual os ouvintes podem responder e participar no debate. Hoje a pergunta é sobre a situação em Moçambique, particularmente sobre os muitos raptos que ocorrem no país e cujas vítimas são depois libertadas em troca de vastas quantias de dinheiro. Quem são os mandantes de crimes de raptos em Moçambique? Porque é que nunca são mencionados os seus nomes nos vários julgamentos dos raptores? Duas perguntas interessantes. Elton Derulo já respondeu, afirmando que talvez isso envolva o que chama de alguns nomes da praça ou de atores políticos. Temos lá também várias outras participações e temos perguntas anteriores sobre Angola, com muitas participações de angolanos e não só. Participe também todos os dias no nosso Facebook. Veja a pergunta do dia. Diga-nos o que pensa. Participe nos debates em redor da nossa pergunta do dia. Vá ao nosso Facebook. VOA Português. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter aqui reportagens de vários países africanos de língua oficial portuguesa. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, a Alemanha diz que tropas da NATO não devem ser tiradas do Afeganistão. Sudão retira embaixador da Etiópia depois de acusar este país de agressão militar. E herói que salvou Tutsis no genocídio de Ruanda comparece em tribunal acusado de terrorismo. O Tribunal de Direitos Humanos da Europa ordena a Rússia para libertar Alexei Navalny. A Onda Mega transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda FM em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias já esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, disse hoje que as tropas da NATO no Afeganistão não devem ser retiradas porque não houve avanço nas conversações de paz entre os rebeldes talibã e o governo afegão. Amanhã, os ministros da Defesa dos países da NATO vão reunir-se para discutir a situação. Conversações de paz iniciaram-se em setembro, mas estão num impasse. Os Estados Unidos estão a rever um acordo assinado pela administração de Donald Trump para a retirada das tropas americanas com base no avanço dessas conversações de paz. O Sudão retirou hoje o seu embaixador na Etiópia, enquanto aumentam as tensões numa zona fronteiriça comum e no que diz respeito à construção de uma barragem no rio Nilo. Uma declaração disse que o embaixador tinha sido retirado para consultas com o governo sobre as relações entre os dois países. A Etiópia e o Sudão têm estado a acusar-se mutuamente de responsabilidade por violência na região de Al-Fashaka, cultivada por agricultores etíopes, mas que o Sudão diz ser seu território. O Sudão acusou a Etiópia de enviar tropas para esse território no que chamou de um ato de agressão. O governo da Nigéria ordenou uma operação militar para tentar resgatar dezenas de alunos e professores sequestrados de uma escola no estado do Níger. Desconhece-se ainda o número de alunos e professores sequestrados. Acredita-se que o rapto seja de responsabilidade de gangues criminosos. Há apenas 2 meses, mais de 300 estudantes foram sequestrados no estado de Katsina. Foram libertados posteriormente, mas o incidente provocou indignação global. Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, está em tribunal hoje acusado de crimes graves, incluindo terrorismo. Rusesabagina, cujas ações durante o genocídio do Ruanda em 1994 inspiraram o filme com as suas ações para salvar Tutsis, vivia no exterior há anos. Mas em outubro apareceu em Kigali sob prisão em circunstâncias misteriosas. Famílias e advogados dizem que ele foi sequestrado e levado para o Ruanda ilegalmente e não acreditam que, como crítico declarado do governo, receba julgamento justo. Ele é acusado de 13 crimes, incluindo terrorismo, financiamento e fundação de grupos militantes, assassinato, incêndios criminosos e conspiração para envolver crianças em grupos armados. Ferrenho crítico do governo, Rusesabagina admitiu em tribunal ter ajudado a formar a Frente de Libertação Nacional, um movimento armado que procura libertar o Ruanda da presidência de Paul Kagame, que está no poder desde 1994. A África do Sul iniciou a sua campanha de vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira, usando a vacina Johnson & Johnson, depois de adiar o lançamento com a vacina da Oxford AstraZeneca por dúvidas sobre se protege contra a chamada variante sul-africana. A campanha começou depois do primeiro lote de 80 mil doses chegar ao país na noite de terça-feira. As novas vacinas fazem parte de uma remessa de 9 milhões de doses que a África do Sul obteve da gigante farmacêutica americana.
Analistas em Moçambique dizem que os mandantes dos vários casos de rapto que ocorrem em algumas províncias do país nunca serão conhecidos porque o crime organizado capturou importantes setores do Estado. Este é um dos tópicos que iremos desenvolver nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América, nesta quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Começamos em Cabo Verde, onde a pré-campanha para as eleições legislativas agendadas para o dia 18 de abril arranca esta quarta-feira. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que, de acordo com a lei, ficam proibidas a partir de hoje quaisquer atos de lançamento de primeiras pedras, inaugurações e apoios ou patrocínios praticados por titulares públicos e de cargos políticos. Eugênio Teixeira, a partir da cidade da Praia.
Tal medida surge da necessidade de se garantir o tratamento de igualdade a todos os sujeitos e estruturas políticas que vão estar em cena nos embates eleitorais. Para o cientista político, docente e investigador da Universidade Pública, Vladimir Furtado, na democracia todos devem estar no mesmo barco em termos do cumprimento da lei.
A democracia se fundamenta em dois princípios fundamentais. Primeiro, a igualdade perante a lei, não é? A igualdade de todos, nesse caso, todos os atores políticos, todos os candidatos, todos os partidos políticos têm que partir do mesmo ponto de partida, ou seja, impedir que uns estejam na posição de vantagem, neste caso o governo, não é? A situação, que lhe permita mais vantagens em relação às outras forças que neste caso estão na oposição.
O analista político e sociólogo Henrique Varela espera que agora haja uma fiscalização rigorosa das entidades com responsabilidade na matéria.
Com o cumprimento do papel por parte de quem fiscaliza na íntegra, veremos seguramente que essas ações irão ser finalizadas. Porque com a aplicação, por exemplo, de multas, com a aplicação daquilo que a lei diz para se sancionar, e se de facto isso acontecer, estaremos no caminho certo.
De acordo com a lei eleitoral do arquipélago, apenas os partidos políticos podem concorrer às eleições legislativas, pleito para a escolha dos deputados nacionais para a composição do Parlamento, ficando a força vencedora com a incumbência de formar governo. MPD no poder, PSV, maior partido da oposição, o CID, terceiro partido com assento parlamentar, PSD e PP, são as formações políticas que estarão na corrida legislativa de 18 de abril próximo. Depois da realização de vários atos públicos e inaugurações nas diversas ilhas e pontos do país, presididas sobretudo pelo Primeiro-Ministro, com críticas da oposição, mas que tinham cobertura legal, a partir desta quarta-feira, essas atividades ficam proibidas por lei. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Temos uma pergunta que colocamos para os nossos amigos ouvintes. E a pergunta é: quem são os mandantes dos crimes de rapto em Moçambique? Temos algumas reações. Temos, por exemplo, o Elton de Rúlio, que diz que talvez isso envolve alguns nomes da praça ou renomados de alguns atores políticos, já que esses raptos são feitos com motivações que podem ser políticos ou empresariais. O Emanuel Chico Gabuza diz que há muita poeira que precisa de ser sacudida. E o Orlando Matabella diz que a Cernic está em ação e um dia a verdade virá. Continuamos com a nossa reportagem. Em março de 2020, as autoridades moçambicanas encontraram em Tetro corpos de migrantes etíopes asfixiados num contentor a caminho da África do Sul e era proveniente do Malawi, o caminhão. O trajeto Tete-Manica é usado para travessia ilegal e, ao que tudo indica, isso continua a acontecer. Reporta André Batista.
Nas últimas semanas, as detenções de imigrantes ilegais, na sua maioria malawianos e paquistaneses, sugerem um aumento no uso da província como corredor privilegiado para tráfico humano. A 7 de fevereiro, um grupo de 18 malawianos foi detido no distrito de Vanduz, quase 500 km a sul da fronteira com o Malawi, quando viajava num autocarro com destino a Chimoio, a capital de Manica, para depois seguir a Maputo. No dia anterior, também em Vanduze, uma operação conjunta da polícia e imigração deteve 10 cidadãos de nacionalidade paquistanesa escondidos numa mata, onde tinham sido baldeados numa madrugada, enquanto esperavam por uma outra viatura para continuar com a viagem. Isnata Kitundi, a malawiana que fazia parte do grupo repatriado nesta segunda-feira 15, disse que os recrutadores clandestinos de imigrantes estão a se aproveitar do lockdown e as dificuldades de sobrevivência naquele país para aliciar as pessoas a pagarem por viagem de salvação sem precisarem de passaportes, com destino à África do Sul, a economia mais estável do continente.
Malawi, ai, de nascer, me
Nós saímos do Malawi basicamente à procura de emprego e melhores condições de sobrevivência na África do Sul. No Malawi, as condições de vida são miseráveis, mesmo as oportunidades de emprego são escassas, precisou a Kitundi. Entretanto, Jorge Machava, porta-voz dos Serviços Provinciais de Migração de Manica, apelou.
E apelar àqueles todos que optam por essas vias de tráfico de seres humanos, que não é uma prática boa, e procurassem outro tipo de trabalho que fosse rentável para a sua sobrevivência.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, ligado à polícia, garante estar em curso um trabalho de base para desmantelar os facilitadores da migração ilegal a nível da província de Manica. Ahmed Bulacho, investigador de SERNIC, diz que já foram detidos 4 cidadãos nacionais indiciados de terem facilitado a entrada e estadia de imigrantes ilegais em Manica, mas está em curso um trabalho para se encontrar o mandante.
Sem denúncias, nada podemos fazer.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Daqui a pouco voltaremos a mais reportagem de Moçambique, mas para já vamos à Guiné-Bissau, onde o Ministério Público aplica a medida de coação ao diretor executivo interino da rádio privada Capital FM, que é parceira da Voz da América. O diretor interino é Sumba Nansil, na sequência da queixa movida pela empresa de eletricidade e águas da Guiné-Bissau no âmbito do assalto e vandalização daquela estação privada em julho do ano passado. Reportagem de Ansuman Sol.
Reagindo à medida do Ministério Público, Diamantino Domingos Lopes, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, lamenta a decisão do Ministério Público e afirma que a empresa de eletricidade e água da Guiné-Bissau, EAGB, devia ser ouvida pelo facto de não haver eletricidade no momento em que a rádio foi vandalizada.
Para nós não seria a melhor forma de fazer a justiça sobre este caso. Era sim normal ouvir todos os implicados no processo. Presumimos que a EAGB não foi acusada de ser o responsável dessa situação. Mas o facto de não haver energia naquele momento, a Câmara de Segurança, não tem como funcionar. Então foi o que foi e pediram que ouçam ou que a EAGB seja ouvida, nesse caso, para esclarecer a situação.
Para o bastionário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, devia apurar a veracidade dos factos sobre a vandalização da Rádio Capital FM antes de aplicar qualquer medida.
Enquanto o processo ainda está em curso, acho que o Ministério Público não devia caminhar por essa via. Bom, não sabemos qual é a razão que ele obrigaram ela a fazer isso, mas lamentamos que seja assim, porque até então não se conseguiu apurar a veracidade do facto. Nós pensamos que devia-se primeiro apurar a veracidade do facto da vandalização da rádio, para depois poder tomar uma posição. Bom, não sabemos qual é, em que ele se baseou para tomar essa medida agora. É muita pena, lamentamos que assim seja.
Por outro lado, o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Diamantino Domingos Lopes, considera fuga pela frente a decisão do Ministério Público por não ter constituído ninguém como suspeito depois da vandalização da rádio.
É o tipo uma fuga para frente. Nenhuma pessoa foi ouvida aí, pelo menos que temos. O que a Rádio Capital fez? Ajudou a justiça nesse caso, mostrou as pistas. E essas pistas precisam ser exploradas.
De recordar que em 26 de julho de 2020, a emissora privada Capital FM foi destruída por um grupo de homens fardados e armados. É que, quando do assalto à Rádio Capital FM, não havia energia elétrica na estação, devido à interrupção repentina do contador pré-pago colocado à força pela EAGB horas antes do ocorrido. Até então, não foi encontrado nenhum suspeito no âmbito da investigação que está a ser levada a cabo pela Polícia Judiciária. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumani. Voltamos a Moçambique. Jornalistas em Nampula, a maior cidade do norte do país, dizem que é difícil fazer reportagem nestes tempos da Covid-19, isto porque algumas fontes não entendem que podem fazer entrevistas usando, por exemplo, aplicativos como o WhatsApp ou mesmo o Skype. Adina Soalehe.
Sérgio Fernando, do Jornal Notícias, considera ser normal que os entrevistados fossem contactados pelas novas plataformas digitais, mas as fontes exigem que as conversas sejam presenciais.
Era lógico que nós pudéssemos usar os meios digitais, as entrevistas de telefone, Skype, mas pronto, temos fontes que não facilitam, exigem mais a presença dos jornalistas. O dilema tem sido mesmo este, dia a dia, é um pouco complicado. Na componente da prevenção do novo coronavírus, nós temos vivido situações em que não tem sido fácil nos prevenir. O esforço está lá, mas pronto, as circunstâncias próprio trabalho não permitem nos termos uma prevenção eficaz.
Taunício da Silva, diretor do jornal Iqueli, diz que pela conjuntura do sistema político, as fontes ainda não facilitam o distanciamento porque ainda não vêem esses novos recursos como meio de trabalho aceitável e viável.
Continuamos a ver os nossos dirigentes a viajar com uma equipe enorme de jornalistas, incluindo seus seguranças, incluindo o pessoal todo de apoio, diretores provinciais, o que é completamente condenável.
Para os jornalistas, com a pandemia ficou mais claro que a lei de direito à informação não facilita a atividade jornalística. Há quem recomenda que os órgãos que representam os jornalistas devem promover a sensibilização aos dirigentes a vários níveis para que sejam acessíveis neste momento em que o apelo é o distanciamento. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Obrigado, Adina, reportando a partir de Nampula, norte de Moçambique. Alguns analistas também em Moçambique dizem que os mandantes dos vários casos de rapto que ocorrem em algumas províncias nunca serão conhecidos porque o crime organizado capturou importantes setores do Estado. Reportagem de Ramos Miguel.
Mas o julgamento do caso de rapto teve lugar em Maputo e no Banco dos Reus estiveram sentados apenas os raptores porque os mandantes não são conhecidos. A sentença deste caso, que envolve o rapto do empresário Manish Cantilari, será lida no dia 5 de março próximo. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, olha para esta situação com muita preocupação porque os mandantes dos raptores sempre ficam impunes, uma vez que nunca se conhece a sua identidade, disse Adriano Vonga, diretor desta organização não governamental.
Este é um crime organizado e é um crime organizado. Capturou setores importantes do Estado. Só está a prosperar da maneira como está a prosperar quando são encontrados, não acontece nada, as suas identidades, porque são realizadas por pessoas ligadas a setores da polícia e também, mas sobretudo, porque capturaram o Estado em particular.
Por seu turno, o analista Tomás Rondinho considera que não há interesse em se capturar os mandantes dos raptores porque se trata de casos em que estão envolvidos alguns agentes do Estado.
Há todo o interesse em não trazer a ribalta aos verdadeiros mandantes. Se chegaram aos meninos que supostamente injuriaram o presidente da República, é uma clara demonstração de que é possível investigar e chegar até aos criminosos. Há um interesse de não aparecer porque põe em causa alguma credibilidade a algumas figuras. Então, sendo assim, tem que sacrificar aqueles que foram ao campo. Mesmo os executores dizendo que quem lhes mandou, não chegam a eles, porque sempre no meio há um nó de estrangulamento. Quem chega aos executores não é o verdadeiro mandante, é o outro que foi mandado.
O mesmo ponto de vista é partilhado pelo jornalista Fernando Mbanzi, indicando que as autoridades policiais até convidaram jornalistas para cobrir a operação de resgate do empresário Manish Ratilari. Isso significa que não é por falta de informação que nunca chegou aos mandantes dos raptores, disse.
Estamos ainda num cenário em que temos tantos raptos, mas simplesmente não temos mandantes para ter responsabilidade. É daquelas situações em que parece as próprias autoridades estão de alguma forma coniventes nisso. Por isso mesmo que nunca conseguimos colocar a mão sobre os mandantes. Aliás, até já tivemos situações em que agentes da polícia da República de Moçambique, agentes da Casa de Cidade, já foram condenadas em relação a isso. Também acusados de fazerem parte das redes de sequestro.
Entretanto, perguntamos a Diana Nvonga como sair desta situação em que os mandantes dos raptos ficam impunes.
Daí tem que se colocar liderança política séria na condição do futuro do país. Enquanto o continuar na maneira como está, não vejo mudança para breve. Aliás, recordar, durante o tempo de Ebuza, muitos desses países participavam naquele modelo. Ebuza faziam e compravam charuto, compravam cadeira, compravam cachimbo, etc. Então, essas pessoas foram durante muito tempo agarinhadas pelo que contribuíam significativamente para as finanças e para tudo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente Joe Biden decidiu reverter políticas impostas pelo seu antecessor Donald Trump no campo migratório, entre elas a possibilidade dos Estados Unidos receberem um número maior de refugiados. A medida aumenta a esperança de pessoas que vivem em situação de desespero noutros países de chegarem à América, mas especialistas dizem que levará tempo para restaurar o programa de reassentamento de refugiados aqui nos Estados Unidos. Detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
natural da Somália, Ibrahim fugiu de Mogadishu, devastada pela guerra, em 2004 e refugiou-se no Quênia. Ele e a família viram um pedido de refugiados nos Estados Unidos ser aprovado no início de 2017, logo depois de Donald Trump ter se tornado presidente e assinado restrições de viagens de vários países de maioria muçulmana, incluindo a Somália.
Passei em todas as entrevistas, teste de saúde, tudo. Em seguida, o ex-presidente introduziu a proibição de viagens. Eu estou aqui nos últimos 4 anos e, antes disso, estou há mais de 10 anos à espera de ser reassentado.
Ibrahim aplaude o presidente Joe Biden por suspender as restrições a viagens e expandir as admissões de refugiados nos Estados Unidos. A partir de outubro, os Estados Unidos devem receber até 125 mil refugiados por ano, contra um limite de 15 mil no final da administração de Trump. Alguns veem desafios à frente, especialmente durante uma pandemia. Christopher Boyan é oficial de comunicações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.
Haverá uma série de desafios, inclusive ao nível de financiamento, ao nível de pessoal, apenas para colocar esses processos em funcionamento novamente. Mas sem dúvida o maior, ou um dos maiores desafios no momento para fazer esse programa voltar aos níveis robustos que o governo dos Estados Unidos disse que gostaria de ver, é a pandemia COVID.
Mesmo assim, as organizações de refugiados com base nos Estados Unidos esperam estar ocupadas novamente. Alicia Wren é diretora de reassentamento e integração da HIAS, uma das 9 organizações sem fins lucrativos que ajudam a reinstalar refugiados nos Estados Unidos.
Realmente estamos a olhar em frente para aumentar a equipa. Então, o que estamos a planear com alguns dos nossos parceiros é abrir escritórios adicionais.
Mas os defensores das políticas de Trump têm dúvidas e afirmam que um controlo maior da segurança ajuda a garantir que os refugiados não representem perigo para os Estados Unidos.
Houve uma revisão da verificação do programa no início da administração Trump e isso precisa de ser feito periodicamente. Portanto, isso não deve ser descartado apenas porque o nome de Trump foi anexado nessa prática.
Os defensores dos refugiados, por seu lado, dizem que as preocupações com a segurança são exageradas.
Há esta alegação que não é realmente verdade, que os refugiados são potencialmente criminosos ou terroristas. A verdade é que um refugiado tem muito menos probabilidade de cometer qualquer tipo de crime do que um americano nativo.
Em Nairobi, Ibrahim espera que essa indefinição acabe e em breve ele e a família possam vir para os Estados Unidos.
O governo da Tanzânia insiste que não há casos de Covid-19 no país, mas residentes e médicos dizem o contrário. Os políticos da oposição dizem que a postura do governo está a colocar vidas em risco. Ana Guedes.
Nasa Kiwanga visita o túmulo da sua filha Tuli, que morreu no início do mês. Tuli morreu no hospital em Dodoma, capital da Tanzânia, uma semana depois de adoecer. Os médicos disseram à família que ela morreu de pneumonia, mas Kiwanga acredita que a filha morreu de Covid-19.
O que mandou a minha filha para o hospital foi que começou a ter dificuldade para respirar em casa. Depois disso, foi enviada para o hospital na manhã de sábado. Ela viveu apenas 2 dias com suporte de oxigênio. Quando o oxigênio acabou no hospital, a vida da minha filha acabou ali.
Segundo o médico que pediu para não ser identificado, que o Anga tem razão, a filha morreu de Covid-19. Desde o início da pandemia Covid-19, há 1 ano, o governo da Tanzânia recusou admitir a presença do coronavírus no país. Em vez disso, o presidente Magufuli retratou a pandemia como uma oportunidade económica.
Este é o nosso tempo como tanzanianos, pois não há Covid-19. Devemos usar esta oportunidade para cultivar muitas safras, de modo que para os países que passaram pela fome, possamos definir os preços dos nossos produtos e vendê-los.
O governo não divulgou nenhum número sobre os casos ou mortes por coronavírus, tornando impossível avaliar a verdadeira extensão do vírus na Tanzânia. Mas há algumas semanas, a Embaixada dos Estados Unidos na Tanzânia alertou que os casos de Covid-19 aumentaram consideravelmente no país desde janeiro. Enquanto isso, os políticos da oposição tanzaniana, como James Mbatia, criticam a posição do governo sobre o Covid-19.
Sou uma das vítimas de meu clã e da nossa família. Tivemos muitas mortes por causa desse problema. Todos os sintomas são de coronavírus. Outros solicitamos testes e deram positivo para o coronavírus. Então, quem estamos a enganar? Porque estamos nos enganando.
O Ministério também apoia a recente negação por parte do Presidente das vacinas Covid-19. Dorothy Gwajima é a Ministra da Saúde.
Por enquanto, o governo não tem planos de receber a vacina Covid distribuída em outros países. É preciso saber que o governo, por meio do Ministério da Saúde, tem procedimentos a serem seguidos ao receber qualquer produto para a saúde. Isso é feito quando o governo está satisfeito com o produto.
Enquanto isso, Nasa Kiwanga e a família recolhem os pertences da filha enquanto se preparam para deixar Dodoma e ir para a sua casa no sul da Tanzânia. A Kiwanga diz que se preocupa com aqueles que podem sofrer o menos destino que a filha, vítimas do Covid-19, que ninguém pode admitir.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o campeonato africano de sub-20 a decorrer na Mauritânia. Hoje, Moçambique está em ação contra o país anfitrião, a Mauritânia. É um jogo do grupo A e um jogo de veras importante para ambas as equipas. Mauritânia perdeu por 1-0 no jogo de abertura com os Camarões e Moçambique perdeu por 2-0 com o Uganda. Hoje, portanto, para estas duas equipas não dá para perder. Mambinhas têm que afinar o veneno, caso contrário ficam em grandes dificuldades. Recordemos que há 3 grupos e aos quartos de final passam, portanto, os 2 primeiros de cada grupo e os 2 melhores terceiros classificados. Ontem terminou a primeira ronda com jogos do grupo C. Gana deu cabazada 4-0 à Tanzânia. Marrocos bateu a Gâmbia por 1-0. Na Europa, hoje, mais jogos da Liga dos Campeões e 2 bons jogos. Em Espanha, Sevilha recebe o Borussia Dortmund. Sevilha em quarto lugar no campeonato espanhol e joga um bom futebol. Borussia Dortmund não vai bem no campeonato alemão. Este ano está em 6º lugar e nos últimos 5 jogos só ganha 1. O outro jogo é no norte de Portugal, onde o Porto recebe o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Porto também não tem estado muito bem no campeonato português. Está em 2º lugar, a 10 pontos do líder. Juventus está em 4º no campeonato italiano, a 8 pontos do líder. O treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona, em casa do Barcelona. Equipa forte, com as dificuldades normais nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Claramente que a Juventus também vai ter dificuldades, porque vai apanhar um Futebol Clube do Porto dentro daquilo que é o seu ADN.
Sérgio Conceição e o ADN do Porto. Ontem a salientar a sova que o Barcelona apanhou em casa do Paris Saint-Germain, que estava sem o Neymar e o Di Maria, ambos lesionados. Mas quem estava lá era Kylian Mbappé. Meteu 3 batatas na capoeira do Barça. 4-1 foi o resultado final. E Barça já deve ter dito au revoir, adios à competição.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão de quarta-feira, 17 de fevereiro. Vamos recordar que tivemos hoje a pergunta do dia. A pergunta do dia era exatamente quem são os mandantes de crimes de rapto em Moçambique. Tivemos várias respostas, uma das quais é do Elton Durulho, que diz que isso é porque talvez envolve nomes de figuras sonantes da praça e alguns políticos, já que esses raptos, diz o Elton Durulho, são feitos com motivações que podem ser políticas ou empresariais. E o Emanuel Chico Gabuza diz que há muita poeira que precisa de ser sacudida, enquanto que Orlando Matabella diz que a Cernic, que é a Polícia de Investigação Criminal em Moçambique, está em ação, um dia virá a verdade. Em termos de notícias, foi destaque, a Alemanha diz que tropas da NATO não devem ser retiradas do Afeganistão e Sudão retira embaixador da Etiópia depois de acusar este país de agressão militar. Produção de Mariano Bartolomeu, Amães Miguel ao microfone, votos de continuação de uma ótima noite de quarta-feira. Dentro de instantes, Álvaro Ligeiro Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 17 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E também do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos, no entanto, a partir de qualquer lugar do mundo no seu computador, telemóvel ou tablet. voaportugues.com é a nossa página. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do nosso número de WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. E vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial. Governo da Alemanha diz que tropas da NATO não devem ser retiradas do Afeganistão. Sudão retira embaixador da Etiópia depois de acusar Addis Abeba de agressão militar. Herói que salvou Tutsis no genocídio de Ruanda comparece em tribunal acusado de terrorismo. Voz da América, quarta-feira, é dia da rubrica semanal Agenda Africana. Hoje iremos falar sobre o alcoolismo em São Tomé e Príncipe. O Parlamento prepara uma lei para combater esse mal que tem provocado consequências terríveis na sociedade. Mas isso mais à frente. Por agora, vamos começar em Guiné-Bissau, onde a Vara Civil do Tribunal Regional de Bissau decretou a imediata restituição provisória da posse do edifício da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau. A decisão consta do despacho datado de hoje e assinado pelo juiz de direito Dionísio Clementino Batti, o qual intima à Presidência da República a abster-se do comportamento que possa perigar ou perturbar a posse da Ordem dos Advogados sobre o referido imóvel, estava a citar. Nas duas semanas, registrou-se uma disputa entre a Presidência da República e a Ordem dos Advogados devido à sede desta última, que se encontra ao lado do Palácio Presidencial. Na opinião do chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, o edifício põe em causa a segurança do Presidente da República e deu instruções para que a sede fosse expropriada a favor da Presidência da República, oferecendo um outro local para os advogados. Inconformada com a medida, a Ordem dos Advogados entrou com uma providência cautelar junto ao Tribunal Regional de Bissau, que resultou agora nesta decisão judicial. Até lá, vais ver qual será o próximo passo e qual será a decisão final da justiça. Em Moçambique, a província de Manica voltou a registrar uma nova vaga de imigração ilegal e as autoridades atribuem o tráfico humano à inovação das redes de facilitadores e a porosidade da linha de fronteira, fatores aliados às restrições de movimentação devido à Covid-19. André Batista tem a reportagem.
Nas últimas semanas, as detenções de imigrantes ilegais, na sua maioria malauianos e paquistaneses, sugerem um aumento no uso da província como corredor privilegiado para tráfico humano. A 7 de fevereiro, um grupo de 18 malauianos foi detido no distrito de Vanduz, quase 500 km a sul da fronteira com o Malawi, quando viajava num autocarro com destino a Chimoio, a capital de Manica, para depois seguir a Maputo. No dia anterior, também em Vanduzi, uma operação conjunta da polícia e imigração deteve 10 cidadãos de nacionalidade paquistanesa escondidos numa mata, onde tinham sido baldeados numa madrugada, enquanto esperavam por uma outra viatura para continuar com a viagem. Isnata Kitundi, a malauiana que fazia parte do grupo repatriado nesta segunda-feira 15, disse que os recrutadores clandestinos de imigrantes estão a se aproveitar do lockdown e as dificuldades de sobrevivência naquele país para aliciar as pessoas a pagarem por viagem de salvação sem precisarem de passaportes com destino à África do Sul, a economia mais estável do continente. Nós saímos do Malawi basicamente à procura de emprego e melhores condições de sobrevivência na África do Sul. No Malawi, as condições de vida são miseráveis, mesmo as oportunidades de emprego são escassas, precisou a Kitundi. Entretanto, Jorge Machava, porta-voz dos Serviços Provinciais de Migração de Manica, apelou.
E apelar àqueles todos que optam por essas vias de tráfico de seres humanos, que não é uma prática boa, e procurassem outro tipo de trabalho que fosse rentável para a sua sobrevivência.
O Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, ligado à polícia, garante estar em curso um trabalho de base para desmantelar os facilitadores da migração ilegal a nível da província de Manica. Ahmed Bulacho, investigador de SERNIC, diz que já foram detidos 4 cidadãos nacionais indiciados de terem facilitado a entrada e estadia de imigrantes ilegais em Manica, mas está em curso um trabalho para se encontrar o mandante.
Sem denúncias, nada podemos fazer.
André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América tem vindo a apresentar cada dia uma pergunta do dia e a resposta deve ser dada nas redes sociais, particularmente no Facebook. Hoje vamos para Moçambique. Quem são os mandantes de crimes de raptos em Moçambique? Porque nunca são mencionados os seus nomes nos vários julgamentos de raptores. Visite a nossa página VOA Português e responda a essa questão, se quiser participar nessa interação entre a Voz da América e os seus ouvintes e internautas. Em Cabo Verde, a pré-campanha para as eleições legislativas agendadas para 18 de abril arrancou hoje. De acordo com a lei, ficam proibidos, a partir de hoje, quaisquer atos de inaugurações e entregas de apoios de patrocínios por titulares públicos e de cargos políticos. Um dos assuntos que dominou a atualidade política nas últimas semanas, apesar das medidas de restrições de combate à Covid-19. Eugênio Teixeira.
Tal medida surge da necessidade de se garantir o tratamento de igualdade a todos os sujeitos e estruturas políticas que vão estar em cena nos embates eleitorais. Para o cientista político, docente e investigador da Universidade Pública, Vladimir Furtado, na democracia todos devem estar no mesmo barco em termos do cumprimento da lei.
A democracia se fundamenta em dois princípios fundamentais. Primeiro, a igualdade perante a lei, não é? A igualdade de todos, nesse caso, todos os atores políticos, todos os candidatos, todos os partidos políticos, têm que partir do mesmo ponto de partida, ou seja, impedir que uns estejam na posição de vantagem, neste caso o governo, não é? A situação, que lhe permita mais vantagens em relação às outras forças que, neste caso, estão na oposição.
O analista político e sociólogo Henrique Varela espera que, agora, haja uma fiscalização rigorosa das entidades com responsabilidade na matéria.
Com o cumprimento do papel por parte de quem fiscaliza na íntegra, veremos seguramente que essas ações irão ser finalizadas. Porque com a aplicação, por exemplo, de multas, com a aplicação daquilo que a lei diz para se sancionar, e se de facto isso acontecer, estaremos no caminho certo.
De acordo com a lei eleitoral do arquipélago, apenas os partidos políticos podem concorrer às eleições legislativas, pleito para a escolha dos deputados nacionais para a composição do Parlamento, ficando a força vencedora com a incumbência de formar governo. MPD no poder, PSV, maior partido da oposição, o CID, terceiro partido com centro parlamentar, PSD e PP, são as formações políticas que estarão na corrida legislativa de 18 de abril próximo. Depois da realização de vários atos públicos e inaugurações nas diversas ilhas e pontos do país, presididas sobretudo pelo Primeiro-Ministro, com críticas da oposição, mas que tinham cobertura legal, a partir desta quarta-feira, essas atividades ficam proibidas por lei. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da praia vamos para Luanda. Generais e outros oficiais na reforma das Forças Armadas angolanas dizem-se agastados com tantas promessas não cumpridas e decidiram sair à rua no próximo dia 20 para exigir, em manifestação, o pagamento da dívida desde 2009 de mais de 300 milhões de kwanzas e apontam um dedo ao então Ministro da Defesa, o atual Presidente da República, Manuel José.
Chega, dizem eles, generais e oficiais subalternos na reforma, viúvas das Forças Armadas, no dia 20 de fevereiro, dentro de 3 dias, saem à rua para exigir o pagamento da dívida que o Estado tem. José Alberto Libuqueno é general na reforma e presidente da Associação dos Oficiais Generais Superiores e Subalternos, diz ter esgotado a paciência. Por isso, a rua é o caminho.
Dia 20 a 21, pode contar conosco no Palácio Presidencial. Há colegas nossos aqui, estão nos contentores de lixo para tirar
tirarem jungumba para poder comer. Sofrimento demais. A dívida contraída pelo Estado angolano, montante hoje, já bateu 321.428.750 kwanza. Anda comigo na cabeça de cor. Até hoje estamos a falar, nhaga vem, nhaga vem.
Bernardo Miguel é brigadeiro na reforma. Diz que o culpado desta situação toda tem nome.
Nós estamos aqui a sofrer é por culpa do comandante em chefe, João Manuel Gonçalves Lourenço. Ele, na altura, era o ministro da Defesa Nacional. Recebeu todas as orientações. Não cumpriram. Temos a fé que o dinheiro foi desviado.
Os oficiais generais superiores e subalternos na reforma, bem como as viúvas de guerra, prometem concentrar-se no sábado, dia 20 de fevereiro, de frente ao cemitério da Santa Ana, para arrumarem até onde dói mais, dizem elas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Hoje vamos para São Tomé e Príncipe. O alcoolismo está na origem de vários problemas que têm contribuído para a degradação social nas últimas décadas no arquipélago. Agora, o Parlamento começou a auscultar operadores económicos e atores da sociedade civil, visando preparar uma lei para regular a produção, venda e consumo de álcool no país. Agenda africana hoje assinada por Oscar Medeiros.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Não é bebida de população daqui, é arco.
Como é que
você
vende eu,
Paulo? Ah, isso que eu não posso dizer isso. Cada um tem seu esforço.
Criança e população, em que idade eles consomem álcool aqui?
Cada pessoa tem a sua criança. Eu não posso dizer nada que pertence a cada casa.
Como mais velho, qual é o conselho deixa os mais novos em termos de bebida alcoólica?
Isso é verdade com eles. Algum deles aqui, quando bebe, é de soleiro.
Este senhor chama-se Guilherme Souza Pontes. É o líder da comunidade da Roça Lembá, localizada ao nordeste da ilha de São Tomé, a 40 quilómetros da capital. Guilherme está doente e há 15 dias que parou de consumir álcool.
Eu adoeci. Já estou doente há 15 dias, sem a ajuda de ninguém. Porque eu também conheci um bocadinho de ar, que ele deu uma balagem aqui a bocado e passei mal. Passei mal. Agora eu parei e só sumo o que bebo. Só sumo o que estou indo sempre a beber. Eu passei mal. Mas de verdade, que ainda não estou melhor.
Alcides da Graça também vive em Lembá. Ele conta que todos os dias vê crianças com menos de um ano a consumirem álcool.
A mãe aqui, quando bebe um copo de vinho, também o bebê fica nas costas, tem que dar bebê também. Quer dizer que criança em si próprio já está criada com álcool. Mesmo mãe grávida não pode beber álcool. Mas mãe grávida aqui bebe muito álcool.
Vários estudos sobre o alcoolismo em São Tomé e Príncipe indicam que as comunidades rurais têm a maior taxa de consumo do álcool no país. A produção de aguardente de cana ou de vinho da palma não tem qualquer controle das autoridades que fiscalizam as atividades económicas. A aguardente de cana, ou melhor, a cacharamba, como é conhecida no arquipélago, e o vinho da palma e outras bebidas alcoólicas são vendidos e consumidos entre a população adulta e menores de idade, sem qualquer regra.
Tanto mulheres e homens bebem muito. Bem, depois de beber, o álcool vai subindo. A confusão sempre, mulher e homem, aqui muita confusão, mas é proibido à tarde. Aqui de 15 a de chega, aqui é uma problemática.
O consumo exagerado do álcool há muito que ultrapassou as fronteiras das barracas e quiosques no interior das comunidades e entrou no recinto escolar. A ministra da Educação, Julieta Rodrigues, conhece vários casos de professores e alunos embriagados na sala de aula.
O sistema educativo, as diferentes escolas, realmente têm convivido com essa situação em que já se detectou alunos num estado não muito aconselhável, inclusive os professores igualmente, por causa do consumo de álcool.
Nas comunidades rurais, um garrafão de 25 litros de água ardente de cana custa 1000 dobras, cerca de $50. Aqui, 90% da população não tem emprego. Alguns têm parcela de terra com plantação de cana-de-açúcar, cacau e banana, mas a maioria vive da produção de aguardente, extração de vinda palma e venda de carvão e madeira para a construção civil, resultante do abate indiscriminado de árvores.
Nessa época, já que cacau acabou, vida é difícil. Nesse tempo, choveu muito, cacau queimou tudo. Vida é difícil. Mas em toda a via, Zerasca daqui, vai daqui, Zerasca, quem vai carregar material de Zerasca, estão a viver.
Ainda assim, o pouco que ganham é gasto, sobretudo, no consumo de bebidas alcoólicas. Mas a comercialização e o consumo exagerado do álcool em São Tomé e Príncipe não acontecem só nas comunidades rurais. O alcoolismo alastrou-se pelo país e é a origem de vários problemas sociais, como o aumento da violência doméstica, o abuso sexual de crianças e adolescentes, surgimento de várias patologias crónicas, elevada taxa de acidentes de viação, entre outros. Os principais centros económicos e de concentração de pessoas em todo o país estão inundados de barracas improvisadas, exclusivas para a venda e o consumo do álcool. Nesses lugares, também muito frequentados por agentes da polícia e da ordem pública e por outros membros de autoridades do Estado, vê-se tudo que não é bom para uma sociedade que pretende ser próspera.
Nós vemos que muitas dessas pessoas também têm um comportamento antissocial, infelizmente. E basta passarmos pelas os focos de consumo de álcool e nós vemos que muitas dessas pessoas têm problemas que requerem alguma atenção médica, algum apoio social, de forma a podermos estancar essas pequenas aldeias ou pequenos centros de consumo de álcool, onde qualquer cidadão a passar nota que são pessoas com alguma desfiguração física.
António Amado Vaz é médico, presidente da Associação Santomense para a Promoção Familiar e afirma que tem conhecimento de muitas famílias que foram desagregadas também por causa do consumo exagerado do álcool.
Grande parte, mesmo de mulheres que são chefes de família, terminam também fazendo parte desse grosso número de pessoas que consumem bebida alcoólica. E, concomitantemente, os problemas sociais, as discussões, os conflitos em casa, a separação e um aumento, de uma maneira ou outra, também dos casos de violência baseada no gênero, no qual nós vemos quase que tem se transformado num problema social sério, tendo em conta que temos notado um aumento de casos de violência doméstica, de violência contra as mulheres principalmente, mas também já também de violências contra homens, no qual as pessoas, pelo consumo excessivo de bebida alcoólica, terminam utilizando armas brancas e levando até a morte dos cidadãos.
A Assembleia Nacional decidiu legislar no sentido de adotar mecanismos para controlar a produção anárquica de bebidas e travar a comercialização e o consumo exagerado do álcool, como explica o deputado Arlindo Carvalho.
Estamos, neste momento, num processo de auscultação, porque temos em vista a elaboração de uma lei que regule o processo de venda, produção, consumo de bebidas alcoólicas. E nesse âmbito estamos escutando algumas instituições e também comunidades para ouvirmos qual é a contribuição que essas comunidades têm para a lei que pretendemos elaborar.
Os produtores e vendedores de bebidas alcoólicas têm a consciência que é preciso reduzir o consumo do álcool no país, mas reclamam medidas que garantam o seu rendimento monetário, porque a lei vai enfraquecer o negócio de venda de álcool.
Isso também vai afetar o negócio de cada pessoa, tendo em conta que não há emprego no país. Porque, no caso de pessoas que fazem aguardente, aqui a gente vende 1 bidão, 1000 dobras. Então, se vai diminuir o excesso de álcool, quer dizer que a pessoa vai ter que usar menos aguardente. Então, o negócio vai baixar. e a pessoa sustenta a família com base nisso.
Estas e outras questões levantadas nas comunidades com alta taxa de produção e consumo de bebidas alcoólicas estão a ser anotadas pelos deputados da Assembleia Nacional, que vão trabalhar na elaboração da futura lei.
Nós percebemos que um dos problemas que muitas vezes leva a um maior consumo é a falta de atividades de lazer.
O sociólogo Olívio Diogo já participou em vários estudos sobre o consumo elevado do álcool em São Tomé e Príncipe e lamenta que muitas recomendações saídas dessas pesquisas não são postas em prática pelas autoridades.
Mesmo este pacote legislativo que a Assembleia pensa em produzir, a sua aplicabilidade é que é mais complexa. E é uma preocupação muito grande para todos nós. O problema do álcool em São Tomé é uma questão de saúde pública e é uma questão que está a agudizar a pobreza. Quando nós pedimos, as pessoas deviam canalizar o pouco rendimento que têm para outras atividades que possam produzir e melhorar as suas condições de vida, elas metem no álcool. E o pior é que isto está a afetar sobretudo as pessoas que têm rendimento mais baixo. Você já tem um rendimento muito baixo e você gasta todo o teu rendimento no alcoolismo. E, portanto, este é um problema que fere gravemente a nossa sociedade. É uma sociedade de hoje que está ferida por causa do consumo exagerado de álcool. A aplicabilidade de uma medida dessa tinha que ser coerciva. Isto é, o governo tinha que ser musculoso para implementar isto. E o que não acontece? As pessoas, com receio de perder as eleições, os dirigentes não têm tomado medidas mais severas em relação a isso.
Quem conhece bem a sociedade santumense tem dúvidas sobre a aplicação efetiva de leis que chocam com a popularidade da classe política.
Os vários governos têm estado mais preocupados com os votos do povo do que tomar medidas que possam salvar pessoas. E então eu acho que neste momento o que se tem que fazer, o governo tem que esquecer as campanhas e tem que pensar que há efetivamente um país com problemas graves de consumo de álcool, com problemas de indisciplina e que há que impor a autoridade do Estado em São Tomé e Príncipe, seja quem for.
O analista Liberato Muniz defende, no entanto, que é preciso salvaguardar a situação económica de quem vive de negócios ligados à venda e consumo exagerado do álcool para evitar que se crie outros problemas sociais.
O que não se pode fazer é retirar o que as pessoas já têm e não dar nada. Não temos que criar bases suficientes para que as pessoas que vivem disso tenham outra forma de viver e uma outra forma mais organizada e que possa ajudar o Estado também a viver. Repare bem, nós somos uma sociedade em que mais de 80% da população é empreendedora. Ou porque vende peixe, ou porque vende cacharango, ou porque vende pão, vende banana e por aí fora. Mas não estão organizados. Não estão organizados, eles criam um sistema que só prejudica a própria economia do país e a eles próprios. Então é preciso organizar isso.
Deputados sintomenses, em busca de lei para salvar o país mergulhado no alcoolismo. Carlos, para a Voz da América.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
A ministra da Defesa da Alemanha, Annegret Kramp-Karrenbauer, disse hoje que as tropas da NATO no Afeganistão não devem ser retiradas porque não houve avanço nas conversações de paz entre os rebeldes talibã e o governo afegão. Amanhã, os ministros de defesa dos países da NATO vão reunir-se para discutir a situação. Conversações de paz iniciaram-se em setembro, mas estão num impasse. Os Estados Unidos estão a rever um acordo assinado pela administração de Donald Trump para a retirada das tropas americanas com base no avanço dessas conversações de paz. O Sudão retirou hoje o seu embaixador na Etiópia, enquanto aumentam as tensões numa zona fronteiriça comum e no que diz respeito à construção de uma barragem no rio Nilo. Uma declaração disse que o embaixador tinha sido retirado para consultas com o governo sobre as relações entre os dois países. A Etiópia e o Sudão têm estado a acusar-se mutuamente de responsabilidade por violência na região de Alfashaka, cultivada por agricultores etíopes, mas que o Sudão diz ser seu território. O Sudão acusou a Etiópia de enviar tropas para esse território no que chamou de um ato de agressão. O governo da Nigéria ordenou uma operação militar para tentar resgatar dezenas de alunos e professores sequestrados de uma escola no estado do Níger. Desconhece-se ainda o número de alunos e professores sequestrados. Acredita-se que o rapto seja de responsabilidade de gangues criminosos. Há apenas 2 meses, mais de 300 estudantes foram sequestrados no estado de Katsina. Foram libertados posteriormente, mas o incidente provocou indignação global. Paul Rusesabagina, o herói do filme Hotel Ruanda, está em tribunal hoje acusado de crimes graves, incluindo terrorismo. Rusesabagina, cujas ações durante o genocídio do Ruanda em 1994 inspiraram o filme com as suas ações para salvar Tutsis, vivia no exterior há anos. Mas em outubro apareceu em Kigali sob prisão em circunstâncias misteriosas. Famílias e advogados dizem que ele foi sequestrado e levado para o Ruanda ilegalmente e não acreditam que, como crítico declarado do governo, receba julgamento justo. Ele é acusado de 13 crimes, incluindo terrorismo, financiamento e fundação de grupos militantes, assassinato, incêndios criminosos e conspiração para envolver crianças em grupos armados. Ferrenho crítico do governo, Rusesabagina admitiu em tribunal ter ajudado a formar a Frente de Libertação Nacional, um movimento armado que procura libertar o Ruanda da presidência de Paul Kagame, que está no poder desde 1994. A África do Sul iniciou a sua campanha de vacina contra o coronavírus nesta quarta-feira, usando a vacina Johnson & Johnson, depois de adiar o lançamento com a vacina da Oxford AstraZeneca por dúvidas sobre se protege contra a chamada variante sul-africana. A campanha começou depois do primeiro lote de 80 mil doses chegar ao país na noite de terça-feira. As novas vacinas fazem parte de uma remessa de 9 milhões de doses que a África do Sul obteve da gigante farmacêutica americana. Entretanto, a Fundação Mo Ibrahim pediu hoje à Organização Mundial de Comércio, que vai ser liderada a partir de março pela nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, que suspenda temporariamente os direitos de propriedade intelectual para permitir o fabrico em África de vacinas anti-Covid-19. A organização do empresário e filantropo sudanês Mohamed Ibrahim afirmou esperar que a Organização Mundial de Comércio renuncie temporariamente aos aspectos específicos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, porque dessa forma proporcionará o conhecimento para se fabricar vacinas em África, um passo fundamental para permitir o acesso a vacinas para todos o mais rapidamente possível.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Congresso da Guatemala tem tentado nomear um indivíduo com graves acusações contra ele para juiz do Tribunal Constitucional. As alegações incluem conspiração para obstruir a justiça e evidências de envolvimento anterior com Gustavo Alejos, um ex-assessor presidencial a quem o Departamento do Estado impôs sanções pelo seu envolvimento em atos de corrupção que minaram o Estado de Direito na Guatemala. A 1 de fevereiro, como resultado de um processo avançado pelo Ministério Público da Guatemala, um juiz emitiu um mandado de prisão a este potencial magistrado do Tribunal Constitucional por obstrução à justiça. A ligação com Gustavo Alejos é preocupante. Em 2020, a Procuradoria Especial da Guatemala contra a Impunidade revelou uma grande interferência no sistema de justiça. A investigação constatou que Gustavo Alejos, empresário guatemalteco e ex-chefe da Casa Civil do antigo presidente da Guatemala, Álvaro Colón, atualmente detido por corrupção, montou um esquema para influenciar o processo de seleção de magistrados de apelação e do Tribunal Supremo. De acordo com informações da imprensa, Alejos teve contacto com pelo menos 41 pessoas envolvidas no processo de escolha, incluindo 10 legisladores, dois dos quais fazem parte do partido no poder na Guatemala. Por conseguinte, o Departamento Americano do Estado designou Alejos e seus familiares imediatos como inelegíveis para entrada nos Estados Unidos em junho de 2020, devido ao seu envolvimento em corrupção significativa. Como chefe de gabinete do ex-presidente da Guatemala, Álvaro Colón, Alejos esteve envolvido em minar o Estado de Direito e a boa-fé das pessoas nas instituições democráticas, funcionários e no governo. A tentativa do Congresso guatemalteco de nomear para o Tribunal Constitucional um indivíduo intimamente ligado a Alejos e que enfrenta graves acusações de corrupção põe em causa a integridade do mais alto tribunal da Guatemala, enfraquecendo assim o Estado de Direito e minando uma prioridade importante dos Estados Unidos para a cooperação com a Guatemala, fortalecer a governação democrática, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar a luta da Guatemala contra a corrupção endémica e a impunidade, um passo necessário em direção ao futuro próspero e seguro que o povo da Guatemala merece. A escolha justa e transparente de juízes pelo Tribunal Constitucional é fundamental para a integridade das instituições democráticas na Guatemala. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas a Voz da América continua 24 sobre 24 horas
nas redes sociais e também na nossa página voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.